não para identificar onde é que falharam os apoios, não para identificar onde é que as ajudas deveriam ter sido. E foi bem o exemplo, o questionamento feito pelo PSD, em que o senhor deputado Hugo Patrício Oliveira não se preocupou em identificar faltas de apoios, faltas de ajudas à população, mas sim irregularidades. E o PCP tem uma posição clara, é que irregularidades, se existiram, as entidades judiciais devem esclarecê-las e julgá-las e efetivamente regularizá-las. Tudo, e não compactamos com irregularidades, nem com ilegalidades. Elas, se aconteceram, devem ser corrigidas. Quanto aos apoios, isso sim é a nossa preocupação. Quanto às ajudas, essas sim é a nossa preocupação. Porque estamos a falar de duas matérias muito preocupantes. Uma que tem a ver com as perdas, que foram significativas. Foi um drama que aquela população e aquele território se abateu sobre aquele território, com perdas de vidas humanas, e isto é algo muito significativo. E é que as vítimas, ao contrário do que o PSD se preocupa em fazer aqui, esta tentativa de os transformar as vítimas em vigaristas, contribuindo para essa lama, nós entendemos que as vítimas são vítimas, nunca foram vítimas e não vigaristas, como querem fazer. Mas há outra questão que é muito importante e que também foi aqui aflorada e que não podemos também permitir. É que estamos a falar de grande parte da resposta que foi solidária. E nesse sentido é importante que tenhamos que respeitar aquilo que foi, para já, reconhecer o contributo que os portugueses deram no apoio, na ajuda, na solidariedade, mas também respeitar aquilo que foi o contributo da população portuguesa perante um drama como aquele que se verificou. Por isso o PCP não dá para esse peditório que aqui muitas vezes vem por parte do PSD, da caça às bruxas. Nós não entramos nessa postura. A nossa postura é uma postura séria, justa e criteriosa no que tem a ver com o apoio à população que foi bastante afetada. E nesse sentido, Sr. Presidente, já deixou aqui muitos esclarecimentos, mas quero lhe perguntar: que situações críticas ficaram por atender? Que situações é que o Sr. Presidente, enquanto representante da Cruz Vermelha, hoje pode identificar? Porque se quisermos fazer uma avaliação justa, temos que fazer isto. Temos que olhar, isto é simplificando o processo, é verdade, mas temos que fazer isto. Temos que olhar para o que existia antes, temos que identificar e diagnosticar aquilo que se perdeu e temos que olhar para aquilo que foi ajudado e, pegando nestes três momentos, ver se aquilo que é o processo final de apoios e de ajudas compensa relativamente ou foi justo relativamente àquilo que existia previamente a este evento. E é por isso que lhe quero perguntar que situações críticas ficaram por atender, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, eu devo dizer que a grande parte das afirmações do Sr. Deputado tem a minha simpatia, porque realmente há vítimas que sofreram ou que desapareceram de uma forma que poderiam ter sido evitadas esses grandes problemas. No início, é preciso distinguir várias fases, Sr. Deputado. No início, no dia a seguir, ou no próprio dia, naturalmente a grande fragilidade tem a ver com os sinaleiros dos caminhos de fuga. Esse é um problema que teria sido evitável se exercícios tivessem tido lugar antes, para admitir, para preparar a forma de fuga dos habitantes da região. Porque o grande drama também foi esse, sobretudo esse. Aquelas mortes naquele troço de estrada que eu visitei no próprio dia a seguir, isso é de facto um drama que me tem perseguido sempre. É a forma como, estando ali a 50 metros de uma estrada nacional, não foi possível de organizar sinaleiros para evitar aquela desgraça, aquela tragédia, diria. Depois, há outros problemas que agora, numa perspectiva política, podemos olhar para trás e ver que o nosso Estado provavelmente é demasiado centralizado e o nível regional ainda é frágil e, portanto, diria, posso testemunhar da dificuldade, por exemplo, de levar médicos de um hospital de Coimbra, um dos maiores hospitais do país, se não mesmo em termos físicos o maior, para o Serviço de Proteção Civil. Porque realmente o nosso país é, eu não quero ofender os senhores deputados, mas isto tudo está, tem uma rede, uma malha jurídica de tal maneira apertada que as nossas leis não prevêem exceções para fazer mobilizar de repente médicos daqui ou dali para ir para onde poderiam ter estado. Eu testemunhei essa dificuldade, nomeadamente no âmbito do apoio psicossocial, mas testemunhei como Diretor-Geral da Saúde, ao telefone com o Ministro Campos Fernandes, em permanência, mas falta isto, mas falta aquilo, mas manda vir isto, manda tirar dali, então, e Coimbra, então, e o regateiro, então isto, então aquilo. Bem, era uma dificuldade realmente de mobilizar meios públicos para esse fim. Portanto, há aqui questões que devem ser analisadas por quem tem esta missão, julgo eu saber, Vossas Excelências, e ver aquilo que pode ser feito no futuro para ser evitada uma tragédia desta dimensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Sr. Presidente Francisco Jorge, veja bem que falou-me aqui de uma questão tão relevante, mas tão relevante como é a segurança das populações, e que o PSD pode dar as voltas que queira, mas nem sequer considerou isso no objeto desta comissão. Veja bem qual é o objetivo político desta comissão. Por isso, a segurança das populações é para nós também, e partilhamos essa questão. Aliás, temos-lo feito, embora que ela não seja objeto da comissão de inquérito, nós temos colocado sempre, em muitas situações, em muitos dos depoentes, temos colocado essas questões, e muito bem, Sr. Presidente, aqui identificou lacunas que é preciso que se aprenda com estes erros para que não aconteça mais desgraças. Há uma questão que ficou aqui claro, no fundo a Cruz Vermelha teve aqui um papel mais de fiel depositário de verbas e também, no fundo, também de gerir um pouco aquilo que foi os donativos em espécie, em objetos. Tendo em consideração o grande volume e a importância que teve a Cruz Vermelha na gestão destas situações, nunca tomaram parte, a Cruz Vermelha nunca tomou parte em alguma decisão, ou seja, nunca foram ouvidos relativamente a apoios em termos, quer seja da construção das habitações, quer seja de algumas outras apoios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra ou quem da Cruz Vermelha deixar vos era?
Bem, eu não tenho conhecimento de qualquer decisão, de qualquer aspecto nesse domínio da responsabilidade da Cruz Vermelha. Mas posso dar-me licença que passe ao Sr.
Doutor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A única decisão, e não é uma decisão, é a triagem do diagnóstico das necessidades das famílias das casas. E é onde era aconselhado, então, um portfólio de equipamentos que eram os necessários para equipar a casa. É apenas a derivada do diagnóstico de necessidades e não uma decisão simples.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Parece-nos que é importante, já que há aqui sempre muitas dúvidas e é criada aqui uma neblina de suspeição. Sr. Presidente, tendo em consideração que a Cruz Vermelha, não tendo participado na decisão, mas tendo sido um ator ativo e proativo nesta situação, identificaram ou por alguma vez assistiram a alguma situação de tratamento diferenciado entre os diversos municípios quanto à resolução de problemas ou de situações?
Não. Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não, esse aspecto nunca me foi apresentado, nem descrito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de novo, faz favor.
E nessa sequência também, alguma vez a Cruz Vermelha ou algum funcionário da Cruz Vermelha foi sujeito a pressões de alguma natureza para que os apoios pudessem ser mais ou menos canalizados para uma situação ou outra?
Obrigado, Sr. Presidente, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não, Sr. Deputado. E só teria sido possível se a Cruz Vermelha decidisse. A Cruz Vermelha nunca decidiu o apoio a esta ou aquela habitação, a esta ou aquela família. Portanto, as famílias eram selecionadas antes da intervenção da Cruz Vermelha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
E quanto aos representantes das diversas entidades no processo, desde os representantes do Fundo de Revita, tudo mais, alguma vez identificaram divergências entre eles naquilo que fosse a canalização também desses apoios?
Presidente, faz favor.
Não tenho nenhuma informação e tenho estado sempre atento, como imaginam, a qualquer divergência entre os representantes das entidades que foram envolvidas, quer a nível da administração pública, quer local.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, de novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Francisco Jorge, as segundas habitações, naturalmente, enquadrando-as naquilo que são, que representam para uma família, é a segunda habitação, terá menor prioridade na sua recuperação comparativamente a uma primeira habitação. Essa tem sido a manifestação de todos os depoentes que até agora temos tido aqui. Aliás, muita gente ligada ao território considera que as segundas habitações acabam por ter um papel tão importante quanto a primeira habitação, considerando que elas ainda continuam a manter o tecido vivo em termos de económicos e sociais daquele território. O PCP também deixou isto muito claro. Quem perdeu algo do qual não foi culpado, foi vítima, não tendo capacidade para recuperar, independentemente de ser primeira ou segunda habitação, naturalmente acautelando sempre a questão relativa à prioridade. Entendemos que a prioridade seria quem perdeu a única habitação que tinha ou a primeira habitação que tinha, não tendo um teto, teria que ser prioritária a sua recuperação. Mas as segundas habitações neste momento estão muitas por recuperar. Aliás, ficámos a saber pelo Dr. Rui Fiolhais que as segundas habitações só não foram recuperadas porque não há verba. Não há verba. Contudo, no Fundo de Revita ainda existe cerca, vamos falar daquilo que se pode dizer garantidamente, tendo em consideração os processos que ainda estão a decorrer, 1 milhão de euros, um pouco mais talvez. A Cruz Vermelha também tem um saldo ainda que pode utilizar. E queria-lhe questionar, tendo em consideração, desde logo, qual é o papel que o Sr. Doutor...
Vou terminar.
Com a mesma tolerância, Sr. Presidente, que deixou para os outros grupos parlamentares.
Sr. Presidente, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria-lhe perguntar, por um lado, qual é a importância que atribui também ao papel das segundas habitações naquele território? E, por outro lado, se a Cruz Vermelha entende que também o dinheiro que tem, neste momento, à sua responsabilidade, a verba que tem, poderá também ele ser utilizado com este fim da recuperação das segundas habitações que ainda estão por recuperar. Muito obrigado.
O Sr. Presidente, faz favor.
Aqui está escrito o quê? O objeto, a nossa atuação. A nossa. Primeira. Senhora Deputada, peço desculpa. Sr. Deputado, não me leva mal, mas já tenho aqui dito que eu não conduzi este dossiê pessoalmente. Portanto, conduzi-o antes, até 20 de outubro, como tive a ocasião de sublinhar. E, naturalmente, tenho que perguntar à Sra. Diretora-Geral e ao Sr. Diretor quais são, por rigor da palavra dada. Ora bem, acabo de confirmar que a nós só nos colocaram sempre a intervenção nas primeiras habitações. Em primeiras habitações. Esta foi a encomenda, diria, que nos apresentaram. Exclusivamente primeiras habitações. E mais uma vez, Sr. Deputado, sublinho, não quer dizer que o Sr. Deputado não tenha razão. Porque essa questão também se colocou na Aldeia da Luz, que nunca foi estudada. Mesmo as escolas de Ciências Sociais, Ciências Humanas, nunca estudaram os procedimentos de deslocalizar 5 km uma aldeia. Mas também esta questão foi muito debatida na altura. Mas, estava eu a dizer, em relação a Pedrógão e aos municípios limite,